No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministro e governador anunciam medidas para minimizar impactos da estiagem no Pará. A DAF orienta a população sobre situação emergente da mosca da carambola. Escolas de Roraima reduzem consumo desordenado de água. E o UFAM forma a primeira jornalista indígena em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Operação de combate a incêndios no Amapá mobiliza equipes do Estado e do Governo Federal para salvar o Parque Nacional do Cabo Orange. A ação conta ainda com o apoio de um helicóptero. Mais informações com Fábio Tomás.
O Corpo de Bombeiros do Amapá, ICMBio e Força Aérea Brasileira compõem a Ação Conjunta de Combate a Incêndios na Unidade de Conservação do Cabo Orange, no extremo norte do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 15 de novembro, uma equipe composta por militares empenhados na Operação Amapá Verde foi deslocada para o município de Oiapoque para dar apoio aos brigadistas do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no combate ao incêndio florestal no Parque Nacional do Cabo Orange. A ação conta ainda com o apoio de um helicóptero da FAB, que leva as equipes de Oiapoque até a área denominada Frente do Fogo, que fica dentro do parque. A unidade de conservação está localizada no litoral do Amapá, entre as cidades de Calçoene e Oiapoque, extremo norte do estado e do Brasil, região fronteiriça com a Guiana Francesa. O parque foi criado há mais de 40 anos pelo governo federal, com o objetivo de proteger ambientes marinhos e costeiros. O ICMBio é o órgão responsável pela gestão da reserva. Desde o início desta semana, reuniões com a FAB e ICMBio foram realizadas para a elaboração do planejamento de combate ao incêndio florestal do Parque Nacional do Cabo Orange. Com a colaboração de Oscar Filho, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, medidas e ações relacionadas à estiagem foram anunciadas durante visita de ministro e governador do Pará. A comitiva visitou uma das comunidades mais afetadas pela estiagem na região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma comitiva composta por ministros do governo federal, o governador do estado do Pará, prefeitos de municípios da região oeste e outros agentes governamentais anunciaram nesta quinta-feira ações e medidas relacionadas à estiagem que tem afetado comunidades ribeirinhas da Amazônia. Na ocasião, Jader Filho, ministro das Cidades, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Helder Barbalho, governador do Pará, bem como gestor municipal e outros representantes políticos e de comunidades, visitaram a região Igarapé da Praia, em Santarém, uma das comunidades que mais sofrem com a grande estiagem deste ano. Após a visita, a comitiva esteve no auditório da Associação Comercial Empresarial de Santarém, a ACES, para repassar as ações e medidas de enfrentamento ao público presente. Helder Barbalho, governador do estado do Pará, pontuou as demandas que já foram atendidas, como ajuda humanitária, que inclui a distribuição de cestas de alimentos e água, e também destacou as ações que ainda precisam ser implementadas.
É fundamental que nós possamos entender que esta agenda vai iniciando-se por uma demanda de uma cesta de alimento e de um galão de água. Acho que é fundamental que nós possamos ir adiante para discutir já diretamente no Ministério das Cidades e também no Ministério da Integração programas que possam dar solução definitiva de acesso à água das comunidades, chegar até o Ministério da Saúde, porque diretamente as comunidades estão impactadas. Todos nós temos que ter a compreensão de que o calor, o excesso de fumaça, o excesso de areia estarão repercutindo em incidências de doenças respiratórias, de doenças oftalmológicas, onde isto requererá uma estratégia de impulsionamento na saúde da família.
Maria José, presidente da Associação das Organizações da Reserva Tapajós-Arapiuns, a Tapajoara, entregou um documento aos ministros no qual destaca as principais demandas e solicitações não somente da Resex Tapajós-Arapiuns, mas de todos os movimentos sociais e comunidades.
A documentação que nós entregamos foi que nós reunimos o movimento social e colocamos em pauta as nossas necessidades. E foi isso que nós colocamos. Como eu acabei de dizer para o ministro, quem tem sede, tem fome e tem pressa. Essa foi uma das maiores reivindicações nossas.
21 municípios do estado do Pará já estão em situação de emergência. 11 continuam em processo de reconhecimento. De acordo com Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, todas as problemáticas relacionadas à questão da água, alimento, transporte, saúde pública e produção estão sendo acompanhadas desde o início pelo governo federal, em alinhamento com o estado e municípios.
A gente já vem trabalhando, né? Já desde o início da estiagem. Hoje, quando eu vi a Dona Maria, pude ver ali representar todas as nossas preocupações, não só com a questão da água, do alimento, do transporte, da saúde pública, da produção. Tudo isso já está bem delineado pelo presidente Lula, já assinou duas medidas provisórias, já estamos trabalhando junto com o governador Helder, com os prefeitos, já reconhecemos 21 municípios em situação de emergência, temos mais 11 aqui no Pará, processo de reconhecimento. Estamos empenhando os recursos para a ajuda humanitária. E na Amazônia já são mais 120 municípios que a gente está atuando, dando todo o apoio por parte do governo Lula. Então, conhecer em loco o problema é importante, sou da Amazônia, conheço profundamente, mas é sempre bom vir presencial, ter contato com as pessoas, andar nos municípios, andar nas comunidades.
Outra ação reforçada durante a reunião foi o benefício aos pescadores inscritos afetados pela seca no oeste e no sul do Pará, que receberão uma parcela extra de seguro defeso, equivalente a 2 salários mínimos. Além disso, também foi pontuado pelos ministros a necessidade de apoiar os agricultores familiares. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Confira agora no Jornal Amazônia Notícias as causas e necessidades de um plano de ação para salvar o bioma Amazônia. Especialista explica o que pode ser feito a curto, médio e longo prazo neste período. Os detalhes com Liege Costa.
A seca que afeta grande parte dos estados da região amazônica é um retrato preocupante dos desafios climáticos que o mundo enfrenta. A combinação do fenômeno El Niño com as mudanças climáticas tem desempenhado um papel significativo na acentuação desse evento climático extremo. A região amazônica está enfrentando uma situação crítica devido à falta de chuvas e ao aumento da temperatura, como explica Ian Fleischmann, coordenador do Grupo de Pesquisas em Análise Geoespacial, Ambiente e Território Amazônico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, responsável pelo monitoramento do nível das águas.
Grande parte da Amazônia tem enfrentado nas últimas semanas uma seca extrema. Essa seca tem causado prejuízos enormes às populações ribeirinhas, à biodiversidade amazônica e a todos que vivem nessa região. Essa seca é ocasionada por uma combinação principal de dois mecanismos climáticos, que é o fenômeno El Niño, o aquecimento de parte do Oceano Pacífico, e também o aquecimento de parte do Oceano Atlântico, que a gente chama de Oceano Atlântico Tropical Norte. Essa combinação de aquecimentos dos oceanos gera uma redução da chuva que acontece na Amazônia Central, e é o que a gente está vendo agora, é o que aconteceu em 2010, na outra seca extrema que acometeu essa região.
Ainda de acordo com o especialista, este fenômeno nunca registrado nesta intensidade tem afetado a biodiversidade e vida humana na maioria dos estados da Amazônia.
A redução da chuva, essa estiagem, né, que tem acontecido, está impactando grande parte, se não a totalidade da Amazônia. A gente vê Amazonas com dezenas de municípios em situação de emergência, a gente vê em Porto Velho, Rio Madeira atingindo níveis recordes, o Acre em situação de emergência em vários cantos, então é uma situação muito grave de ampla cobertura espacial, né? Então essa seca está atingindo de fato grande parte da Amazônia e requer esforços interinstitucionais, união dos estados, presença do governo federal, municípios muito bem capacitados para lidar com um desastre dessa proporção.
A IAN ressalta que o fenômeno que atinge a região pode se repetir nos próximos anos e detalha o que pode ser feito a curto, médio e longo prazo para minimizar esses impactos.
Uma questão é a resposta de emergência no curtíssimo prazo. A gente precisa levar cesta básica, levar alimento, levar água para essas populações, levar medicamentos para essas populações que estão isoladas. Mas a gente tem que pensar também no longo prazo. Como lidar com esses futuros eventos extremos que certamente ocorrerão no futuro próximo? Então a gente tem que pensar no longo prazo e tem que começar urgentemente a pensar medidas de combate medidas de adaptação aos impactos das mudanças climáticas, sistemas de previsão melhores para poder prever se a seca de fato vai ser extrema, métodos de educação para o risco, a gente precisa levar para essas comunidades, por exemplo, mais informações sobre qual que é a previsão do nível do rio, sobre como que vai ser a chuva nos próximos meses. A gente tem que trabalhar com eles formas de se adaptar. Será que a gente consegue criar novas formas para acumular água da chuva de forma a ter água por mais tempo? Será que é possível fazer estocar alimentos para poder lidar com uma eventual seca extrema que venha novamente?
O baixo volume dos rios na região amazônica tem afetado o abastecimento humano, causando falta de água potável e comida por grande parte da comunidade de ribeirinhas localizada às margens dos grandes rios. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a DAF Parintins orienta a população sobre a mosca da carambola.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A DAF Parintins orienta a população sobre a situação emergente da mosca da carambola. Uma medida foi publicada na última segunda-feira. Saiba mais com Neuceguino Santarém.
O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou a emergência fitossanitária no Amazonas, Amapá, Pará e em Roraima, devido à presença da mosca da carambola. A medida, publicada na segunda-feira, dia 13, no Diário Oficial da União, vale por um ano e visa controlar o risco de a espécie se espalhar por outros estados, com o objetivo de monitorar e manter o controle da ameaça. A fiscal agropecuária e engenheira agrônoma da DAF Parintins, Valéria Ferreira, fala das medidas preventivas adotadas pela equipe e também as orientações para os produtores da região.
A partir desse momento, a recomendação é que as fiscalizações elas se intensifiquem com o passar do tempo, isso por conta do risco de introdução dessa praga aqui no estado. Recentemente, um pouco antes dessa portaria, foi identificado um foco em Faro e Oriximiná, ficam muito próximo aqui da divisa com o Amazonas, então a gente tenta evitar ao máximo a introdução dessa praga aqui no território amazonense. Bom, a recomendação é sempre não transportar frutos em que a gente não tem origem comprovada e sem a documentação de trânsito. Aonde lá na unidade de produção, seja na propriedade ou na casa de beneficiamento, o engenheiro agrônomo vai atestar a sanidade, ou seja, vai dizer para a gente naquele papel em que esse vegetal está ausente e isento de contaminação por pragas.
Ao se alimentar de um fruto, a mosca da carambola deposita larvas que se tornam hospedeiras e aceleram o processo de amadurecimento e queda do fruto já estragado. Além da carambola, de maior preferência, a praga também pode atacar outras frutas inviáveis para o consumo humano. Valéria Ferreira destaca a diferença da mosca da carambola para outras espécies e os frutos mais afetados no município.
Mas a mosca da carambola, ela tem uma característica muito marcante, que na fase de larva dela, ela é uma fase de larva em que a larva vai pular. É muito comum as larvas elas só se rastejarem, só que essa larva, diferente das outras, ela dá um pulinho de um local para o outro. Não muito grande, mas é uma característica muito marcante dela. Na fase adulta, ela se parece muito com uma abelha, apesar dela ser uma mosca. Mas uma característica muito marcante dela é que ela tem uma listra com formato de T no abdômen dela. A mosca da carambola se alimenta de diversos frutos. Aí, entre os principais frutos em que ela afeta e que são muito presentes aqui na região são a carambola, a goiaba, a manga, o tomate, o caju, que está tudo muito relacionado com a região amazônica.
Até o início de 2023, a mosca da carambola estava restrita aos estados do Amapá, Roraima e Pará. E em março, Roraima foi declarado sob quarentena por tempo indeterminado. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um sistema móvel de tratamento de água foi inaugurado em Parintins e vai atender 25 mil moradores de comunidades ribeirinhas. A ação faz parte do programa Água Boa, que tem como objetivo levar água potável aos municípios do interior do Amazonas. Confira com Nuno Lobo.
Um sistema móvel de tratamento e distribuição de água potável foi inaugurado no município de Parintins, no interior do Amazonas. A ação faz parte do programa Água Boa do governo do estado, que tem o objetivo de atender localidades afetadas pela estiagem. 25 mil moradores de comunidades ribeirinhas, localizadas no entorno da ilha Tupinambarana, vão ser beneficiados com a nova estrutura. A estação tem capacidade de armazenamento de 30 mil litros de água por dia e funciona em uma balsa equipada, explica o governador do estado, Wilson Lima.
Nós estamos colocando um purificador de água dentro de uma embarcação que vai ficar em pontos estratégicos, é itinerante, onde as comunidades próximas podem ir lá com seu galão e pegar água potável pronta para beber.
Nas comunidades mais distantes, o acesso à água potável é mais difícil devido à distância e às dificuldades de locomoção. É muito comum entre essa parcela da população o surgimento de doenças infecciosas, ocasionadas pelo consumo de água inapropriada. Essa era a realidade da comunidade Menino Deus, que fica na região de Parintins, explica a moradora Eliane Silva.
Fica difícil para nós estar vindo todo dia vir buscar devido à ladeira, que é difícil, longe. Mas agora tudo vai facilitar, tudo vai melhorar. A água já vem dentro da nossa casa, a Água Boa.
O projeto Água Boa é executado pela Defesa Civil do Estado junto com a Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA. Cerca de 400 purificadores já foram instalados em 52 municípios. A expectativa é que até 2026 sejam instalados 1.000 purificadores no estado. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Roraima, 5 escolas reduziram o consumo desordenado de água. 14 instituições participam do projeto que visa promover a conscientização sobre o uso responsável da água e a redução do lixo. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Nessa terça-feira 14 aconteceu o culminar da segunda etapa do projeto Uso e Reuso de Água na Escola. Quem paga a conta? Realizado pela Secretaria de Educação e Desporto. O projeto conta com a participação de 14 instituições e tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso responsável da água e da redução do lixo. O evento foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Roraima. 5 escolas se destacam na redução do consumo de água. A Escola Estadual Girassol, Escola Estadual Francisca Elzica, Escola Estadual Olavo Brasil e Escola Estadual América Sarmento e Colégio Estadual Militarizado Vitória Mota Cruz. Realizado por meio da Divisão de Educação Ambiental e Temática da Semente, em parceria com a CAER, Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, o projeto contempla, nesta segunda etapa, mais de 2.600 estudantes, marcando um novo capítulo no compromisso das escolas em relação à sustentabilidade hídrica. O secretário de Educação e Desporto, Nonato Mesquita, deu mais detalhes.
Nós tivemos escolas que se destacaram muito, que partiram de R$ 88 mil reais para R$ 8 mil reais a sua conta de água. Além da economia financeira, nós também trazemos o senso de responsabilidade dos nossos alunos para o bem primordial que é a água, o bem da vida.
O diretor-presidente da CAER, James Serrador, ainda destacou que a população já atravessa o Rio Branco de uma ponta à outra caminhando.
Nós da região norte estamos passando uma situação aí de um estiagem nunca visto. O Amazonas, nós aqui em Roraima, as pessoas estão começando a atravessar o Rio Branco já a pé.
O chefe da Divisão de Políticas Ambientais e Temáticas, Naiva Pereira Lima, afirmou que para esta nova etapa irá constatar novas estratégias que deram resultados esmagadores.
Ou até simples estratégias que vieram dar resultado. O que fica evidente, as ações que envolvem os alunos no espaço das escolas consegue ter êxito pelo envolvimento que eles têm.
De maneira geral, todas as escolas que buscam reduzir o consumo desordenado da água, utilizando e reutilizando o recurso dentro das escolas com eficiência e reconhecendo que havia desperdício em pequenas atitudes do dia a dia. A As atividades incluíram palestras de orientação sobre questões ambientais ministradas pela equipe do Núcleo de Meio Ambiente da CAER. Além disso, a equipe da SED fez o monitoramento detalhado do consumo de água nas escolas e acompanhou os valores correspondentes às contas.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Alunos parintinenses se classificam para a etapa final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Duas equipes da Escola Estadual Dom Gino Malvestil do município de Parintins se classificaram para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil, na modalidade Escola Pública de Ensino Médio. As equipes denominadas Parintins 1 e 2 são compostas pela professora Nilma Tavares Carneiro e os alunos Efraim Teixeira, Marília Ioná, Marlon de Castro, Armando Henrique, Thiago Silva e Rainer Carvalho. Os finalistas disputam a medalha de ouro contra equipes de todo o Brasil. A professora Nilma Tavares fala das etapas e do orgulho do resultado, que tem o apoio não só da escola, mas da família dos estudantes.
São quatro etapas eliminatórias. Ao longo dessas quatro etapas, as equipes com menor nota vão sendo eliminadas. E nós, aqui da Escola Dom Gino, começamos com quatro equipes e conseguimos chegar com duas ao final na modalidade Escola Pública de Ensino Médio. Que muito nos orgulha, né? Muito nos honra sermos apenas, né, mediadores ali entre a Olimpíada e os alunos. A prova ela são cinco questões, mais duas tarefas, na qual inclui redações, reportagem, tradução de documento histórico e um texto crítico, que é, no caso, agora a última etapa. Então, nós passamos por todo esse processo, né, com os alunos, nossos alunos do ensino médio, do segundo ano, a qual a gente só tem gratidão pela dedicação, não só dele, né, da família, e a confiança que tem na Escola Dom Gino para deixar seus filhos participarem.
O aluno Efraim Teixeira, do segundo ano 1, está no grupo classificado para a final. Ele fala da preparação e deixa uma mensagem de incentivo aos outros alunos.
Nós nos preparamos estudando livros, lendo outros livros didáticos, procurando artigos, essas coisas. Não fiz o Enem, fiz somente o CIS e o PSC. Não foi tão difícil conciliar tudo isso, porque as provas são em tempos diferentes, mas eu fui chamado para fazer a Olimpíada meio que em cima da hora. Mesmo assim, eu consegui ter bons resultados. Não estudem somente na escola, estudem em casa. Procurem se esforçar ao máximo por si próprio. Se vocês querem alcançar sonhos de vocês, foquem e se determinem e se disciplinem a fazer o que vocês querem fazer.
Na Olimpíada Nacional em História do Brasil, é possível participar por meio de quatro modalidades. Em duas delas, individual e grupo. Pode participar qualquer pessoa acima de 12 anos. Na categoria grupo, os interessados podem convidar amigos e familiares e formar equipes com 2 a 6 pessoas. Nestas duas modalidades, a proposta é que estudantes e professores possam conhecer o projeto ou aqueles que já participam se preparem para a próxima edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que irá acontecer em 2024. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, a gente traz agora a história da primeira jornalista indígena formada no município. A reportagem é de Carlos Alexandre.
A indígena do povo Ticuna, Emily Marolix, de 21 anos, entra para a história da Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins, ao se tornar a primeira jornalista indígena formada pela instituição. Nesta segunda-feira, ela defendeu o trabalho de conclusão de curso, Maguta, que apresenta os impactos da igreja na aldeia indígena Ticuna Filadélfia, no Alto Solimões. Emily saiu de sua casa no município de Benjamin Constant aos 17 anos, após ser aprovada no processo seletivo. O pai dela teve que vender a moto da família para pagar as passagens para o município. Mesmo sem conhecer a ilha Tupinambarana, Emily e a irmã Lilia Marolix se aventuraram e enfrentaram os obstáculos de uma nova vida. Além das dificuldades financeiras, a indígena conta que também teve que enfrentar o preconceito na cidade e na universidade. Na banca de avaliadores, Emily foi bastante elogiada tanto pela aprovação quanto pelo fato de ser pioneira no curso de jornalismo. Ela fala da conquista que teve para ela e o seu povo.
Eu me senti muito realizada. Hoje um professor me perguntou como é ser indígena, né? E eu não soube responder mais, refletindo um pouco sobre isso. Eu entendo que hoje ser indígena é ser guerreira, é lutar, porque você já nasce sabendo que você vai ter que enfrentar diversos problemas, por exemplo, discriminação, que eu sofri não só dentro da universidade, mas fora também, aqui em Parintins.
O professor da UFAM Parintins, Lucas Milhomes, doutor em educação, parabenizou a conquista da acadêmica e destacou o mérito dela na conclusão dos estudos. Para ele, a formação de Emily é um marco histórico para a universidade.
E a Emily é um exemplo de, com muito esforço, com muita dedicação e com uma rede de apoio oficial e não oficial, ela conseguiu chegar até esse momento de conseguir concluir o curso de jornalismo e ser a primeira estudante indígena formada no nosso curso. Então isso é um grande mérito dela.
Emily já atuou em veículo de imprensa no município de Parintins e participa de projetos acadêmicos voltados para a comunicação. Ela pretende atuar na área e se especializar no campo do jornalismo para fazer valer sua conquista enquanto mulher indígena. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. Ondas de calor. No meio deste ano, um editorial deste jornal trazia como tema a onda de calor que assolava o hemisfério norte. Países como Estados Unidos e Canadá sofreram com temperaturas recordes e incêndios florestais que atingiram, inclusive, a metrópole Nova York. Agora chegou a vez do Brasil. Esta semana, os jornais informam que o município X ou Y das regiões do país, menos o sul, onde não para de chover, chegaram a temperaturas nunca antes medidas. Na Amazônia, além das temperaturas recordes, a seca dos rios persiste. Apesar do alarme que essas notícias nos trazem, não podemos dizer que tudo que aconteceu e continua acontecendo é surpresa. No início deste século, quando a usina hidrelétrica de Belo Monte estava sendo licenciada para sua construção, uma das ações do Ministério Público Federal contra a obra trazia a informação do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, IPCC em inglês. Nela estava escrito que uma das consequências das mudanças climáticas sobre a Amazônia era justamente a diminuição de volume de água dos rios. A informação foi solenemente ignorada pela concessionária da usina, a Norte Energia, e pelo governo federal, embora fosse uma informação relevantíssima. Isso porque a diminuição do volume de água implicaria a diminuição da energia gerada. Não adiantou. Na prática, o que se deu é que, em tempo de seca severa, nenhuma das 18 turbinas de Belo Monte funciona. A equação custo-benefício não se sustenta. O mais grave hoje é saber que ainda há pessoas no governo, no empresariado e na sociedade civil que defendem a construção de mais hidrelétricas na Amazônia. Ou são pessoas mal informadas ou mal intencionadas. O fato é que as mudanças climáticas chegaram e chegaram para ficar. Pena que atingem de modo mais drástico aqueles que menos contribuíram para a fervura em que transformamos a Mãe Terra. As ribeirinhas, os ribeirinhos, as pescadoras e os pescadores artesanais, as trabalhadoras e os trabalhadores rurais sentem na pele, literalmente, os efeitos das mudanças climáticas, mas a conta chegará para todos e todas. A hora de cobrar de todos os governos, em todas as esferas, políticas públicas que enfrentem as mudanças climáticas já chegou há algum tempo. Não podemos admitir que sejam realizadas obras e projetos que contribuam para o aquecimento da Terra. Aliás, esse deveria ser o critério para cada política pública anunciada pelos governos federal, estaduais e municipais. Quanto de gás carbônico será emitido em cada projeto? Como será compensado? Se não houver compensação, o projeto não deveria se realizar. Esse é só um exemplo. O mesmo pode se dar com o agronegócio, que aqui é causador e vítima ao mesmo tempo, e em todos os segmentos sociais. Oxalá ainda tenhamos tempo. Até a próxima.
Encerra a edição de número 3845 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Neucenino Santarém, Fábio Tomás, Carlos Alexandre, Elias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.